Agora participa conosco a psicóloga, especialista em saúde mental, a Rafaela Luiza Trevisan. Ela é psicóloga da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, da Diretoria de Saúde do Servidor, mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Santa Catarina, atua na área de saúde mental e trabalho. Rafaela, seja muito bem-vinda, obrigada por participar conosco nesta tarde, até porque falar um assunto muito interessante que é a saúde mental. Nós vamos dar ênfase para a saúde da mulher em razão do Dia da Mulher comemorado na semana passada. Vamos pontuar aqui algumas informações, mas eu já agradeço de pronto a sua participação conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, é um prazer estar participando então dessa entrevista com vocês e espero poder contribuir com a saúde das mulheres aí da região.
Agradeço a participação. Nós estamos aqui, a título de curiosidade, Rafaela, nós estamos em União da Vitória, no Paraná.
Sim.
Aí você atravessa o trilho do trem, que nós temos um trilho, aqui é a estação ferroviária. Sim. Nós já estamos com um pé no Paraná, em União da Vitória, e outro pé em Porto União, Santa Catarina. Então nós temos a oportunidade de estar em dois estados, um pé cá, outro lá, para você ter conhecimento da nossa cidade. Então você está falando para o Paraná e também para Santa Catarina. Eu estava acompanhando e está convidada para conhecer aqui as nossas cidades, viu?
Vou conhecer, pode deixar.
Agradeço. Rafaela, eu estava acompanhando aqui o seu trabalho, até porque a senhora participou do encerramento de uma atividade que foi realizada aqui no estado, que discutiu a prevenção à violência doméstica e saúde mental no trabalho do Dia da Mulher. Essa atividade contou com a presença do governo do estado, aconteceu em Florianópolis no dia 8, exatamente no Dia Internacional da Mulher, e a sua fala fez o fecho sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, é isso?
É isso, exatamente.
E até esse é um tema muito interessante, porque até foi pontuado que mais da metade dos afastamentos de saúde dos servidores públicos hoje é por transtornos mentais ou comportamentais, é isso mesmo?
Na verdade, os transtornos mentais e comportamentais, eles são a principal causa de afastamento. Há mais de uma década, não chega a ser a metade, mas é em torno de 35%.
É um número considerado alto, não é mesmo?
Muito alto, sim, com certeza.
E até a senhora citou que é importante que as mulheres formem redes de apoio e percebam a importância do suporte mútuo no cotidiano. Porque muitas vezes o que nós observamos é que há queixa, né, a mulher, ou os servidores de modo geral não estão bem no ambiente de trabalho e muito pouco há interesse dos colegas para aquilo, né, que quando se trata de saúde mental, seria isso?
É isso. Na verdade, Vanessa, os estudos nacionais e internacionais, eles têm indicado que o apoio social no ambiente de trabalho é uma das variáveis mais importantes de saúde mental. E, historicamente, as mulheres, elas foram educadas para competir, né? Para se digladiar entre elas, principalmente, né? Ambientes muito femininos tendem a ser ambientes muito competitivos e de pouca colaboração, infelizmente.
É, que, é o que dizem as pesquisas, né?
Além de serem, as pessoas adoecerem mais por transtorno mental, quem mais adoece também são as mulheres. E eu penso que, empiricamente falando, tem muito a ver com essa questão de nós sermos colaborativas umas com as outras, né? Então, a minha chamada lá no evento era justamente para a gente pensar nossa realidade de trabalho e poder convocar as mulheres a uma mudança de pensamento, né, e de comportamento.
através dessa competição, até algo para se pensar, é muito interessante, porque até porque tem muitas empresas em que se lidera a presença feminina, outras que lideram a presença masculina, outras que tem, que são mistas, né, assim podemos dizer, homens e mulheres, mas é algo para se pensar realmente. Até aproveitando...
O Estado, Vanessa, é quase meio a meio, tá?
Interessante.
Se nós consideramos todos os órgãos da administração direta, o percentual de homens e mulheres é praticamente igual. As mulheres, elas adoecem mais de 10 pontos percentuais a mais do que os homens.
Ok. Existe algum sintoma, com a sua experiência na área, para detectar algum problema de saúde mental?
Saúde mental, Vanessa, é sempre uma questão de intensidade, eu costumo falar, né? Todas nós sentimos tristeza ou desconforto, algum tipo de vulnerabilidade em alguma situação estressante ou marcante da nossa vida. Isso é humanamente esperado e totalmente normal. A questão é quando a intensidade desse desconforto, ela assume um tamanho na nossa vida que vai nos incapacitando, vai dando prazer de atividades que nós gostávamos, vai incapacitando os nossos relacionamentos sociais, vai prejudicando os nossos vínculos familiares. Então, se você sente algum desconforto de ordem emocional que está absorvendo grande parte da sua vida e lhe impedindo das suas tarefas na vida pessoal, privada ou no seu trabalho, aí nós podemos pensar na possibilidade de um transtorno, né? De estar sofrendo de algum tipo de doença mental propriamente dita.
O que acontece, pelo menos a senhora é totalmente da área, mas o que nós observamos como leigos é que na nossa sociedade hoje nós somos acostumados a lidar com o que nós conseguimos ver. A saúde mental, por exemplo, ou problemas relacionados, a gente não está vendo, né? Não é uma coisa palpável, a pessoa que está sentindo, mas não é uma coisa palpável para a gente. E tem muitas pessoas que ainda observam estes problemas como frescura, como um problema passageiro. Como é que nós podemos driblar esta situação?
Isso é um estereótipo, né, Vanessa, cultural da doença mental. Nós tendemos a observar muitas vezes uma pessoa que tem depressão, por exemplo, como uma pessoa malandra, como alguém que não faz porque não quer, né? Essa é uma ideia que nós temos que gradativamente desconstruir também. E isso, para a gente desconstruir, nós precisamos discutir e nos aproximar, né? Porque um pouco da ressalva que nós temos também é medo, né?
Isso.
Quem nunca viu alguém próximo sofrer de um doença mental?
Isso.
É muito sofrimento e é muita tristeza. E a pessoa, além da tristeza que é inerente ao quadro, ela tem que lidar com a tristeza de estar decepcionando, né? Não estar correspondendo e de não estar sendo acolhido. Então, tudo isso é uma quebra de paradigma, né? Nós temos que desconstruir e pensar que doença mental é uma doença como qualquer outra, né? Uma depressão é a mesma coisa que um diabetes, que uma doença cardíaca. Aliás, a depressão é mais comum hoje, né?
E como é que o Estado, falando de Santa Catarina, ele ajuda nesse atendimento à saúde mental? Tem alguma forma?
Então, o Estado de Santa Catarina é precursor no Manual de Saúde Ocupacional do Estado. Foi um dos primeiros manuais do Brasil, né? Serviu de modelo, inclusive. Nós temos uma legislação que prevê o cuidado e o desenvolvimento da saúde do servidor e o desenvolvimento de redes de proteção, de reabilitação. Porém, né, nem todas as ações ainda são executadas, Vanessa. Esse é um ponto que a gente luta aqui, trabalha muito por isso na Diretoria de Saúde, né? Temos uma equipe agora com muitas ideias agora nessa nova gestão. A gente quer tomar a execução dos projetos. Nós tínhamos a ideia de ter uma equipe multiprofissional em cada local de trabalho.
Uhum.
E, por exemplo, na Secretaria de Educação, que pudesse atender todas as escolas de cada cidade, por exemplo. Um grupo com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com engenheiro em segurança do trabalho.
Sim.
Então, nosso ideal, ele está construído, uhum. né? Ele ainda não está sendo cumprido tal como os ideais nos pedem, mas a gente está perseguindo.
Nós estamos falando a respeito de transtornos e de empresas, no caso, no ambiente de trabalho. Essa empatia diante do problema, ela tem que existir de ambos os lados? Como é que a Sim. senhora observa a parte das empresas com o funcionário que apresenta problemas ou algo, um transtorno, ou algo relacionado à saúde mental? De que maneira as empresas têm contribuído ao seu ver?
Então, houve um tempo em que as empresas simplesmente elas descartavam, né?
Uhum.
Pessoas que tinham qualquer tipo de problema de ordem mental. Aliás, muitas vezes, trabalhadores ainda não falam que sofrem, né, doença uhum. mental, porque eles temem ser demitidos, né?
Isso.
Só que dada a gravidade e a expressividade da doença mental na atualidade, assim, não está dando mais para a gente descartar as pessoas, né?
Uhum.
Então, nós estamos tendo que trabalhar com esse tipo de limitação e ver como a empresa pode lidar. Eu estive em greve há pouco tempo em São Paulo.
Certo.
As empresas, elas têm incorporado, né, ao seu métier, práticas de qualidade de vida e desenvolvimento de saúde nas suas equipes. Empresas como a Nestlé e outras empresas grandes, né,
uhum.
por exemplo, colocaram atividade física, com academia, com orientação, com nutricionista. Por quê? Porque a atividade física também é pontuada nos estudos como uma variável que favorece a saúde mental. E a saúde física também. Então, quando eles investem numa academia, por exemplo, dos funcionários, com um nutricionista, com um educador físico, com um médico do esporte, eles melhoram índices corporais que melhoram a saúde mental, que melhora a autoestima, que melhora a autoimagem, como eu me vejo diante das pessoas.
Interessante.
Nesse momento, eles têm maior produtividade. Né?
Uhum.
Então, não é que as empresas estejam sendo muito generosas. Elas estão sendo generosas em favor delas, então, também, né? O desenvolvimento do funcionário também é o desenvolvimento da empresa, entende?
Com toda certeza. E até achei bem interessante, até separei para a gente, o que a senhora falou lá no meio da entrevista, que quem toma um remédio para depressão, por exemplo, é uma pessoa que é o mesmo que uma pessoa que toma um medicamento diário para diabetes, ou é o
isso.
mesmo tratamento. Eu achei bem interessante isso que a senhora pontuou aqui para
a
gente. Uhum. Então, quem toma
um
quem toma um remédio para depressão é o mesmo que qualquer outro problema que a pessoa apresente,
exato,
né?
Por que é tão mais difícil tomar um medicamento que nos dá qualidade de saúde mental do que um medicamento de diabetes, entende?
Uhum.
Que esse estigma ainda permanece da doença mental, né?
Uhum.
Nós temos que nos perguntar, porque assim, eu vejo, eu lido com pacientes, com servidores todo dia, que às vezes o estigma é maior dele mesmo, né? Ele tem que começar a desconstruir isso, inclusive para ele, para desconstruir para a família, do local de trabalho. Não é um defeito a gente sofrer de uma doença mental, não é uma escolha, entende?
Não, exato. E é isso que tem que ser trabalhado. Até durante este encontro, a senhora também pontuou a saúde mental da mulher no ambiente de trabalho e o empoderamento feminino. De que maneira a psicologia, ela trata o empoderamento feminino?
Então, eu trouxe um pouco nesse evento de sexta-feira
uhum.
alguns conhecimentos que nós tivemos com um curso de uma professora francesa que é pós-doutora e viaja o mundo inteiro falando de empoderamento feminino.
Vamos lá.
E o que ela mais fala, que eu aliei a questão da saúde mental, é justamente nós sermos redes, né? Sermos colaborativas e sabermos receber as nossas colegas e as mulheres que nos cercam, acolher, né? Porque na questão da violência, às vezes eu não estou passando por uma situação de violência que seja uma situação desse tipo que nós vemos aí todos os dias, nos noticiários, né? Mas talvez eu tenha uma colega que sofra isso, ou talvez até uma violência mais sutil, né? Que não deixe marcas físicas, mas marcas psicológicas. O tanto que eu consigo acolher. Ela diz que enquanto mulheres, nós não vamos nos desenvolver e chegar aos nossos objetivos se nós não formos colaborativas umas com as outras. Então, eu acho que a questão mais importante do empoderamento feminino é justamente nós aprendermos a colaborar umas com as outras, empoderar, incentivar, servir como inspiração, entende, Vanessa?
Entendo.
Assim, isso de ter ciúmes ou inveja, como as pessoas sentem. Não é o problema, não é o que você sente. O problema é o que você faz com o que você sente. A sua inveja, ele leva pra frente, né? Pra se espelhar nessa outra mulher, pra seguir adiante, pra ser mais do que você é hoje. Tudo isso vai colaborar, inclusive, para a sua saúde mental, se souber trabalhar.
Está aí uma observação. Nós temos uma participação aqui pelas minhas redes sociais e até uma moradora aqui de Porto União, e ela diz o seguinte: estou ouvindo a participação da psicóloga e quero contribuir com uma dica. Olha só, Rafaela, as mulheres... ela escreveu o seguinte, ó: para mulheres serem empoderadas, elas devem fazer um detox ao seu redor. É a participação aqui da ouvinte. Mas olha, o detox está super em voga, o empoderamento também, então as mulheres devem fazer um detox ao seu redor. Ela está até descontraindo aqui com a gente, disse que quer contribuir com a sua participação. Muitas vezes isso é preciso, fazer um detox de pessoas que podem...
Eu entendo, com certeza.
Que podem causar, de certa forma, um impedimento. Até hoje é citado muito pessoas tóxicas. Né? Então, seria mais ou menos isso?
Nós temos também, também uma tendência, Vanessa, não saber dar limites muitas vezes, né? E eu sempre digo que o cuidado conosco acaba se transformando num cuidado com o outro. Então, se eu tenho ao redor uma pessoa que não me agrega, né? Que não consegue fazer nenhum tipo de comentário que seja construtivo para o meu desenvolvimento, né? Que seja uma pessoa que sempre me coloca para baixo, que me prejudica, seja homem ou mulher, né?
Isso.
Falando na questão da violência feminina, seja uma mulher me violentando, seja um homem me violentando, né? O que eu faço com isso? Muitas vezes não dá para conversar. Muitas vezes você vai conseguir tentar conversar com essa pessoa, você vai tentar compreender, você vai tentar relevar. Vai chegar num ponto, talvez, que você tenha realmente detox, é cortar, né? É cortar essa relação que lhe faz mal. Muitas vezes uma relação não vai evoluir para uma relação saudável, né? E a mulher tem essa tendência mesmo da maternidade, do acolhimento, de sempre ter que compreender. Tem alguns comportamentos, sinto muito, são incompreensíveis, são inadmissíveis, né?
Isso.
Nós temos que cuidar de nós, em primeiro lugar.
E até outro detalhe que eu estava pensando aqui, a chave para o empoderamento também é compreender a diversidade das formas físicas, como, por exemplo, corpos são diversos, não é mesmo?
Sim.
E é isso? Muitas mulheres se queixam para a senhora a respeito disso?
Eu até falei lá na palestra.
É mesmo?
Assim como a questão do detox, né? Das pessoas que muitas vezes não colaboram, não contribuem. As mulheres são muito exigidas, né? Além de uma postura de compreensão a todo tempo e a qualquer tipo de abordagem, as mulheres são muito exigidas na questão física, né?
Isso.
E embora a gente já tenha um discurso de liberdade... o que se vê é mulheres sofrendo muito com a questão da imagem, né?
Uhum.
Então, esse discurso de liberdade ainda não está internalizado.
Uhum.
Né?
Até
nós
tá, digamos.
Nós dizemos livres, mas de fato ainda não somos.
É,
né?
Porque até, se a senhora me permite, muitas pessoas até falam, né, que, ah, eu não me importo, mas inconscientemente, creio que grande parte das mulheres se incomodam sim, né?
Ainda se importam porque a gente ainda alimenta uma mídia, inclusive, que legitima determinadas imagens, né?
Uhum.
Que nós sabemos que são imagens tratadas, né, muitas vezes, inatingíveis, mas a gente segue seguindo essas imagens, com perdão da redundância, como padrão de ideal que nós temos para nós enquanto mulheres, né?
Uhum.
Isso passa, uhum, né, Vanessa, pela questão de nós trabalharmos a aceitação e o cuidado conosco,
com
né?
Certeza.
Claro que todo mundo quer ser belo, mas o Beth já falou com a perspectiva. O que é ser belo para você, né?
Uhum.
É estar um pouco mais magro, é se desenvolver um pouco mais intelectualmente, é buscar realizar um sonho que você não realizou. Tudo isso a gente só consegue se a gente pensar sobre os nossos desejos, né?
Entendido. E para nós finalizarmos, até porque eu sei que a senhora já tem outros compromissos durante a tarde, porque senão eu ficaria a tarde toda aqui batendo papo, sabia, Rafaela? Agora
sim,
13h54. O que significa dizer que nós investimos cada vez mais em não sermos quem somos? Isso causa um prejuízo muito grande à comunidade?
Com certeza. Vanessa, quanto mais realistas e íntegros e verdadeiros nós formos conosco, com quem nos serve, mais será mais fácil nós termos uma vida saudável, né?
Uhum.
Quando a gente vive para provar uma determinada forma de viver que não corresponde ao que nós somos, imagina o esforço que nós despendemos com isso, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista financeiro, muitas vezes, do ponto de vista de imagem, né? Então, eu sempre falo assim, quanto mais nós formos verdadeiros e honestos com o que a gente deseja e com o que nós somos, nós vamos estar propagando esse tipo de conduta e de ideia no mundo que nos serve.
Uhum, está aí o recado. Rafaela, eu até a senhora citou aqui, o que é que significa o belo? E eu estava até buscando aqui que tem uma frase muito interessante que eu sempre utilizo em algumas situações, onde o Honoré de Balzac diz o seguinte: quando todo mundo é corcunda, o belo porte torna-se a monstruosidade.
Uhum,
disse
mesmo.
Tudo, não é mesmo?
Disse tudo, exatamente.
Agradecemos imensamente a participação de Rafaela Luiza Trevisan. Ela é psicóloga da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, da Diretoria de Saúde do Servidor, mestre doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC. Atua na área de saúde mental e trabalho. Recentemente, no dia 8 de março, ministrou uma fala aqui para o Governo do Estado para as Mulheres a respeito de saúde mental da mulher no ambiente de trabalho e o empoderamento feminino. Um grande abraço, Rafaela. Obrigada pela agenda da entrevista.
Muito obrigada, Vanessa.